Bora, gente. Bora. Bate. Vai, pessoal.
Abel, boa noite. Parabéns pela vitória. Certa vez, o Marcos Rocha, na saída de um jogo, ele disse que um dos objetivos do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro era ter a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, porque em uma conversa da comissão técnica com os jogadores, vocês elencaram que esse era um fator fundamental para um time ser campeão, ter uma defesa que não sofra tantos gols. Hoje, o turno não acaba, mas o Palmeiras já é o melhor time do primeiro turno, é um título simbólico que não representa muita coisa, mas o que é que representa para vocês serem o líder hoje com a melhor defesa e com o melhor ataque do Campeonato Brasileiro?
É sinónimo de trabalho. Nós já começámos a época com objetivos muito bem definidos em todas as competições. No Mundial o nosso objetivo era ganhar, não conseguimos. Na Recopa o objetivo era ganhar, conseguimos. No Paulista, em função do Mundial, fomos andando e a equipa teve uma ambição e uma vontade muito grande e conseguiu ganhar. Não era o objetivo prioritário, mas a equipa conseguiu ganhar. Tínhamos muitas ambições na Copa, mas infelizmente saímos da forma que saímos. Isso custa-me muito. E é uma mágoa que vai ficar até ao final, porque custa perder desta maneira. No campeonato sabemos que é uma prova de regularidade. Eu também começo a conhecer um bocadinho aquilo que é o campeonato brasileiro, como é que as coisas se processam, e o ser a melhor ataque e a melhor defesa demonstra qualidade nos processos, a qualidade da nossa equipa, uma organização e uma ambição muito grande. Fico feliz por grandes jogadores reconhecerem, jogadores internacionais reconhecerem competência à nossa equipa. Fico muito feliz por de forma internacional e aqui na América do Sul reconhecerem o Palmeiras como uma equipa muito competitiva, muito, muito organizada, mas isso é fruto e mérito dos jogadores. Eu hoje sou o melhor treinador devido ao mérito dos nossos jogadores.
Bom, Emílio Bota, do Globo Esporte. Abel, eu queria que você comentasse a saída do Verón. Eu até recupero uma fala sua logo que você chegou, que você disse que não viu o Palmeiras não vendendo o Verón pelo preço do Neymar. Na sua avaliação, era o momento dele sair? Como que você avalia essa saída e se foi um valor justo? Óbvio que não cabe a você dizer se é um valor justo ou não, mas na sua avaliação como treinador.
Olha, eu o que disse está dito e, portanto, está gravado e filmado. A minha opinião, o clube sabe qual é a minha opinião. É assim como eu sempre, cada vez que estou aqui, eu estou a dar a minha opinião. Eu dou a minha opinião. Que fique bem claro, para que eu dou a minha opinião. Portanto, a minha opinião eu dei ao clube. Esse tipo de decisões não é da minha responsabilidade. Esse tipo de decisões não é da minha responsabilidade.
Abel, Gabriel Marques, da Band Minas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a estreia do Meretiel, do Flaco Lopes, e como é que você vê sua equipe chegando para o 50º jogo da temporada.
Olha, desde que cheguei ao Palmeiras, eu e a minha equipe técnica, nós temos uma função muito clara. Resultados desportivos e financeiros. Chegamos aqui com uma situação do clube, onde nós contratamos o Breno, acho eu, e pouco mais. E o Palmeiras, ao longo deste tempo, tem feito um pouquinho de tudo. Tem valorizado os seus jogadores. Basta ver o valor do plantel antes e agora. Temos apostado na formação. São, salvo erro, 16 jogadores que nós já utilizamos. Temos dado também muito retorno financeiro ao clube e desportivo também, com a valorização dos jogadores e venda de jogadores, o Vina, o Patrick. Agora o Verón, não sei se está confirmado ou não. Ainda não me comunicaram oficialmente se já estava feito ou não. E portanto tem sido esse o nosso trabalho. A direção do clube, porque se houvesse títulos para a melhor gestão, títulos para o clube mais responsável, títulos para o clube que cumpre com as regras, seguramente que o Palmeiras receberia também o título em termos de gestão, da melhor gestão, porque nós, o clube, faz as coisas com responsabilidade. Eu não sei como é que funcionam nos outros lados. O que eu sei é que a nossa função aqui é assim. Falando do Merentiel e do Lopes, são dois jogadores que nós temos que desenvolver. Não são jogadores prontos, e isso custa muito dinheiro, né? Jogadores prontos custam 15, 10 milhões. jogadores prontos, jogadores que com número já, e nós, a nossa função enquanto equipe técnica, enquanto estrutura, é olhar para a base, é desenvolvê-los, é melhorá-los, é cada dia eles serem melhores, como por exemplo o Vanderlá. As pessoas falam do Vanderlá, mas o Vanderlá já se estreou quando eu cheguei, né? Isto é tudo um processo que leva tempo, e felizmente trabalho num clube que me dá esse tempo, que sabe que é preciso, para formar este tipo de jogadores, muitas vezes é preciso perder, para que os próprios jogadores aprendam, e como te disse, Merentiel fez o primeiro jogo, tem muito ainda para crescer, muito para aprender, primeiro jogo, o Miguel tem um aspecto que nós temos que melhorar, é muito tímido, a personalidade dele é muito tímida, é muito fechado, é uma coisa que ele tem que soltar. E o Miguel é um rapaz oposto em termos de personalidade, é um rapaz jovem, é um rapaz bem disposto e que rapidamente se adaptou. Vamos ver, vamos com calma, com paciência, como sempre fazemos, e sempre naquela perspectiva que todos somos um, um por todos e todos por um, e jogue quem jogar, seja onde for, jogar para ganhar. Tem sido sempre essa a nossa perspectiva.
Abel, Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará. A postura do América no início do jogo, os primeiros 15, 20 minutos, chegou a te surpreender, o América fazendo aquela marcação mais alta, pressão na saída de bola? Você teve até que mexer um pouquinho no posicionamento do Marcos Rocha e do Dudu para não sofrer tantos ataques pelo lado esquerdo do América. Essa postura de início do jogo te surpreendeu?
Olha, eu acho o Mancini um dos bons treinadores brasileiros. Se nós dermos tempo para que eles tenham o mesmo trabalho que eu, a mesma oportunidade que eu tenho, seguramente que eles vão ter resultados. É um bom treinador, pressionou-nos logo a nossa primeira fase. Já não é a primeira vez que jogo contra ele, mas isso é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Acho um bom treinador, sabíamos que ia ser um jogo difícil por duas razões. O América, para além de ser uma equipa muito bem organizada, sabe aquilo que faz e tinha mais um dia de recuperação do que o Palmeiras. Uma equipa que gosta de jogar, que também sabe contra-atacar, e portanto, eu não vou dizer que me surpreendeu, porque nós sabemos como é que ele joga, mas deu-nos trabalho. Verdade que nós nos últimos 20 minutos podíamos ter feito o segundo, não fizemos, e se vocês me souberem explicar este último lance, se é sorte, se é felicidade, se vocês me souberem explicar, porque... Enfim, eu não consigo explicar isto, eu sei explicá-lo à minha maneira. Não é? Nós tivemos três oportunidades para fazer o segundo e não fizemos. E no segundo, e no último segundo, tivemos estrelinha, tivemos sorte, tivemos felicidade, o que quiserem. Eu assumo isso, não preciso dizer nada, eu assumo isso. Se vocês me conseguirem dar outro nome para este último lance, eu gostava de saber se é sorte, se é felicidade, se é estrelinha, não sei. Mas este é um lance, o último lance é para vocês explicarem.
Abel, boa noite. Duda Gonçalves, da ESPN.
Olá.
Você citou uma regularidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Uma regularidade no geral. E eu queria que você falasse sobre essa regularidade do Palmeiras como visitantes. 5 vitórias, 4 empates, a gente deve também.
Trabalho. Não há outra... O segredo é fácil de saber. O segredo é muito fácil de saber. É trabalho, de forma consistente. Perceber que para se ganhar é preciso pagar um preço. Esse é que é o problema. Para se ter sucesso é preciso pagar um preço. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Que é ser resiliente, que é te deitarem ao chão, como aconteceu na Copa, não é? Na Copa, como aconteceu, e nós no outro dia ter que nos levantar para ir treinar. E muitas vezes não nos apetecendo. Não me apetece, mas é preciso, então eu vou. Porque depois do soco que nós levamos na Copa, estes guerreiros foram outra vez trabalhar, fazer o que nós sempre fazemos, dentro do mesmo processo. Se vamos ganhar, não sei. Não sei se vamos ganhar alguma coisa, não sei se vamos ganhar mais alguma coisa até ao final. Agora, o que eu sei é que esta equipa tem sido regular em todas as competições. Na Copa, que saímos. No Brasileirão, vamos continuar a ser competitivos. Vamos continuar a jogar bem sempre que for possível e que os nossos jogadores conseguirem recuperar. E é este o nosso destino. É continuar a sermos fiéis aos nossos princípios, é continuar a respeitar o nosso trabalho, é valorizar o nosso trabalho e depois aceitar o resultado, porque o resultado é fruto daquilo que cada um de nós dentro do clube fizer. E hoje, na minha opinião, apesar do último lance do jogo definem vocês o nome que lhe quiserem chamar, a vitória é justa, porque nós deveríamos, antes tivemos 3 ou 4 oportunidades para poder ter feito segundo, só que o futebol é assim, não é? Se formos o golo, eu estava a falar com a minha equipe técnica, final, assim, imaginem que nós temos sofrido este golo. Imaginem, nós estávamos aqui, né, a chorar, a levarmos um soco, quando deveríamos ter ganho este jogo. Como é que eu ia explicar isto? Expliquem-me vocês. Se souberem explicar este último lance, eu aceito. Se é sorte, se é felicidade, se é estrelinha. Não sei. Eu até sou um treinador de sorte. É sério, sério.
Giovana Oliveira, da Rádio Confidência, é um prazer estar falando aqui com você hoje. O Palmeiras entrou no segundo tempo com a força ofensiva muito mais alta, né? Tanto que fez o gol com o Gustavo Scarpa, que entrou na segunda etapa. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa força do banco de reservas do Palmeiras, principalmente com essa nova chegada dos reforços e também pensando nesse restante do segundo semestre.
Olha, o Scarpa pode ser um belo exemplo de quando tu estás leve que nem uma pena. Quando tu aceitas o que Deus tem para ti, trabalhas diariamente, está leve. Leve. Vocês veem a forma como ele joga, como ele corre. Não é o único, mas estou-me a falar dele. E os jogadores têm exatamente que meter isso na cabeça deles. Têm que perceber que têm que alimentar o jardim que têm aqui dentro com coisas positivas. Né? E ele está leve. Está leve, as coisas saem-lhe de forma natural. E, portanto, nós procuramos, dentro dos recursos que temos, que essa é a minha função, queríamos um jogador para acelerar na esquerda, fomos buscar o Mike. Não é ponta, mas ele treina muitas vezes ali. Ele treina ali. Portanto, eu não faço nada no jogo do que a gente não faça no treino ou não treino. E, portanto, dá os parabéns porque é fruto do trabalho de todos. Jogando o jogo todo, jogando 5 minutos, jogando 10... ainda hoje o Dudu, vocês viram a facilidade com que ele fez também um jogo bem levezinho e se comprometeu nas tarefas defensivas também. E como te digo, isto é fruto do trabalho dos jogadores, são eles que decidem, porque, como te disse, eu dou as coordenadas, mas eles é que têm que decidir. E hoje decidiram bem e acabamos por, na minha opinião, sair daqui do jogo com uma vitória justa, porque deveríamos ter alargado o marcador para dar margem a este tipo de situações que pode acontecer no futebol. Eu no futebol já vi tudo, não é? Já vi golos de todas as maneiras e feitios, não é? E, portanto, temos que dar margem a que possa acontecer um erro, a que possa acontecer uma coisa que nós não controlamos, não é?
Abel, Pedro Jelinek, da Rede Minas. Você falou da possível saída do Gabriel Veron também, da questão do uso de jogadores da base. Hoje o Endrick assinou o primeiro contrato profissional dele. Eu queria que você falasse um pouco de como você planeja ser essa utilização do garoto, tem apenas 16 anos, né? Acaba de subir, acaba de assinar seu primeiro contrato profissional. Qual que é o seu planejamento, tanto a curto quanto a longo prazo, da utilização do Endrick?
É ele que vai decidir, não é? A forma como ele se vai integrar, a forma como ele se vai treinar. Olha, primeiro dizer-te que ele está lesionado, não é? O que aqui acontece com muita frequência, até no sub-20. Né? Mas está lesionado e os próximos 3, 4 semanas está fora. Portanto, até depois recuperar, não sei, mas o que nós fazemos, mesmo com a base, nós não é por ser da base que tem direito, é a meritocracia. Não é por ser da base, os jogadores jogam porque têm mérito. Né? O Vander lá joga porque tem mérito. Né? Porque já vos disse, nós temos a treinar, já falei isto, 32 jogadores da base treinam connosco diariamente, 16, 15, 14, mas é uma coisa que fazemos desde que chegamos. Às vezes há determinados mitos, não aposta, não gosta, não. Não sou eu que não gosto. O Palmeiras, antes de eu chegar, traçou uma linha. É para aqui que nós vamos. E nós temos que desenvolver os nossos jogadores. Não podemos pagar 20 e 15 e buscar jogadores pronto. É a filosofia do clube. É uma decisão que não é minha, é do clube. E, portanto, a nossa função é essa. O Endrick vem nesse caminho. É um moleque que no sub-17 tem reventado, não é? É um moleque que nos 20 também tem reventado. Vamos ver como é que ele joga com os zagueiros como o Gomes, como o Luá, como o Murilo, não é? Porque o opositor, conforme nós vamos subindo de nível, o opositor também aumenta. Se ele chegar à equipa principal e fizer o que faz no sub-17 e 18, vai jogar como jogam os outros. Não sou eu que faço a diferença. Eles é que têm que fazer a diferença. Antes, se ele chegar e mostrar que pode competir o lugar pelos outros, vai jogar. Se tiver dificuldade, nós vamos lhe dar o tempo necessário, como fazemos com todos, para ele se adaptar. Vai depender dele, não de mim.
Obrigado, gente. Tá. Obrigado por ver.